Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente tem um episódio muito especial. A gente vai falar sobre o passado, o presente e o futuro do mercado de tecnologia. Eu estou aqui com quem ajudou a construir a história da tecnologia brasileira. Ele é fundador da TOTVS e hoje chairman da empresa. E a gente tem a honra de receber no Antes Tech do que Nunca o Laércio Cosentino. Muito prazer, Laércio. Uma honra ter você aqui com a gente hoje.
É uma honra estar aqui com vocês também para contar um pouquinho da história. E o ideal é sempre olhar o futuro, né? Porque a história já passou.
É isso aí. E quando a gente olha, né, para hoje a maior empresa de tecnologia do Brasil, e que não é só uma empresa, né, é na verdade uma infraestrutura do software empresarial brasileiro, a gente entende o tamanho que isso tem, né, e quão complexo isso é. E aí queria entender um pouco, assim, quando você começou, isso já era um foco? Como que você chegou nisso, assim? Que às vezes a gente olhar um pouco para o passado também faz a gente entender para onde a gente está indo.
Não, basicamente isso. Quando alguém fala assim, olha, realmente eu imaginava lá atrás que ia acontecer tudo isso. Não é verdade. Quer dizer, eu acho que é um trabalho construído, degrau a degrau, peça a peça, software a software, cliente a cliente, e assim sucessivamente. É lógico que a boa ambição que se tinha, eu acho que essa palavra ambição muitas vezes hoje em dia parece que é coisa ruim, não. A boa ambição é muito boa para todo mundo progredir, para todo mundo evoluir, tá? Era dizer assim, vamos construir algo diferente, vamos construir algo que perpetue, vamos fazer algo que ninguém estava fazendo. Quer dizer, a gente tem uma frase assim, igual sendo sempre diferente, desde o início do micro, TOTVS e assim por diante, que é tipo assim, dá para fazer algo que as pessoas não estão fazendo, ou estão fazendo, mas você pode fazer de uma maneira diferente que possa surtir efeito. Quer dizer, então lá atrás dizia o seguinte, pô, surgiram os microcomputadores, surgiram essa toda a nova tecnologia na época que seria, foi tão disruptiva como a gente tem agora a inteligência artificial. Quer dizer, como é que a gente poderia aplicar num segmento que ninguém não estaria aplicando? E surgiu a ideia da gente desenvolver software para as pequenas e médias empresas. E se tinham centenas de grandes empresas, se tinham milhares de pequenas e médias empresas, tá? Então foi um desafio de olhar para frente e ver tudo o que está acontecendo, se poder fazer muito mais. E aí nasceu a Microsiga. E isso foi super importante. Dentro dessa filosofia, tudo que nós criamos até hoje.
Não, e é legal nessa história, né, desse processo da Microsiga e depois da TOTVS também, todo esse lugar de sempre ter tido esse olhar das aquisições, de tentar consolidar o mercado de uma maneira em parceria, em conjunto, né? Conta pra gente um pouco dessa estratégia.
Basicamente é o seguinte, a gente, todo o trabalho feito como Microsiga lá atrás, vamos chamar de TOTVS, vai? Foi de sempre olhar o seguinte, como é que nós podemos crescer, evoluir no mercado da pequena e média empresa? Então, quando se a gente voltar alguns anos atrás, sem falar exatamente o período, tá? Você não tinha capital, você tinha que se expandir, e você tinha era baseado simplesmente em pessoas que acreditavam em um bom sonho, um sonho, tá? No empreendedorismo, tá? E aí, o primeiro passo que nós demos foi, vamos fazer software nas pequenas e médias empresas. Em base no quê? O Bill Gates lá atrás falou assim, um dia todos os lares serão PC. Nós vamos imaginar as empresas, vão ter milhares de PCs. Então nós vamos trabalhar em cima desse mercado. Quer dizer, como é que nós vamos conquistar esse mercado antes que alguém consiga fazer isso em nosso nome? Aí nós criamos o que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas. Dividimos o Brasil em capitanias hereditárias, que eram as nossas franquias. E basicamente, de 3 a 5 anos, nós tínhamos franquia em todo o Brasil. Então, nós ocupamos o Brasil antes que alguém ocupasse. Tá? Com o quê? Buscando pequenas software houses, com bons empreendedores. Muitas das nossas franquias hoje ainda são os empreendedores que lá atrás acreditaram no nosso sonho, vieram com a gente, para que realmente a gente conseguisse construir algo que não só tivesse num grande centro chamado São Paulo, nos grandes centros São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e sim no Brasil como um todo. Então a gente conseguiu definir uma tecnologia, definir uma área de atuação, tá? E definir parceiros, pessoas, gente que pudesse fazer a diferença junto com a gente. E aí veio o conceito, não só de você ter um canal de distribuição, mas como você falou, como é que a gente amplia mais isso? Aí nós tivemos o plano de dizer o seguinte, a gente teria que, era o projeto nosso Patinhos em Fila, que a gente diz o seguinte, nós temos de 4 a 5 grandes software houses, mas a gente tem que ter uma só. E nós começamos a conversar com a quarta, com a terceira, com a segunda, tá? E a primeira já era a Microsiga, e nós conseguimos consolidar o mercado brasileiro. Então, foi uma atitude de escolher o mercado, um nicho, de escolher os parceiros certos e, ao mesmo tempo, ter uma estratégia de crescimento, fazendo com que outras software houses brasileiras estivessem junto com a gente, em cima de uma marca forte, aí nasceu TOTVS, que é tudo, totalidade e todos. E com isso nós criamos, conseguimos criar não só uma software house que veio de Microsiga, lógico que teve o DNA da Microsiga, mas a própria Microsiga, ela foi incorporada pela TOTVS. Então, no final, TOTVS é exatamente a união de várias software houses, hoje são mais de 70 processos de M&A que nós participamos, de mergers, de aquisições, de vendas, tá? Transações, tá? Que fortaleceram de ter uma grande empresa brasileira que pudesse competir com todas as empresas estrangeiras. Isso também estava no nosso radar. Tá certo? Se a gente não conseguisse construir uma grande empresa, a gente não conseguiria competir. E esse mercado de tecnologia é um mercado de escala, é um mercado de crescimento, de evolução, onde você não pode se fechar em você mesmo, e sim estar aberto a todas as parcerias, as boas parcerias, para que você conquiste novos clientes e os clientes, de alguma maneira, estejam junto com a gente para a gente conseguir prosperar.
Não, isso é muito importante, né? Quando a gente olha e vê a cena de tecnologia global, quão dominada é por poucas empresas de alguns poucos países, você conseguir no Brasil ter uma cena nacional tão robusta, ela é muito estratégica, né? Quando a gente olha para todo esse debate da soberania nacional, como é que você vê isso, assim, nesse momento agora dessa transição dessas tecnologias, como a gente faz para seguir nesse lugar, de ter essa soberania mesmo, de conseguir trabalhar pela tecnologia brasileira?
Eu primeiro gostaria de pontuar o que é soberania, tá? Quer dizer, eu acho que esse termo, infelizmente, está sendo utilizado mais como uma forma política de você fazer as coisas do que efetivamente você desenvolver o que precisa ser feito, tá? Quando a gente olha aquilo que nós fizemos lá atrás, às vezes sem qualquer incentivo governamental, sem nada, mas era um plano de montar uma grande empresa. Quando você olha da mesma maneira, aqui lá fora nasceu uma Microsoft, nasceu uma própria Oracle, nasceu uma série de coisas, que tu foi dar uma boa opção de algum empreendedor que criou alguma coisa maior, tá certo? E depois veio todo esse avalanche que nós tivemos de tecnologia, depois veio, primeiro começou com o PC, depois veio a questão da comunicação, daí veio o smartphone, veio a inteligência artificial, tudo que a gente está vivendo. Mas isso foi o quê? De ideias que aconteceram e que isso fizeram que nações conseguissem ter uma rentabilidade, um avanço do próprio PIB muito maior em cima de serviços de tecnologia do que aquilo que era básico no passado. Então, quando se fala hoje de soberania, se fala, não, mas a gente tem que desenvolver tudo aqui, a gente tem que fazer tudo aqui. Não, eu acho que a gente tem que fazer as melhores escolhas, aquilo que está à disposição, tá? Que o brasileiro consiga ter acesso, que o brasileiro consiga ser treinado, que a gente consiga, de fato, seguir em frente. Então, quando se fala soberania, a gente entende o seguinte: vamos ver aquilo que o Brasil consegue fazer muito bem feito, e a partir daí incluir os brasileiros para que a gente, de fato, tenha uma maior liberdade ou tenha uma menor necessidade de depender de não só investimentos lá de fora, mas também de tecnologia lá de fora, e que a gente possa fazer a diferença. Tá? Como a TOTVS lá atrás, chamando sempre de TOTVS, vai. Nós criamos um sistema de distribuição que até hoje ninguém copiou, que é um sistema de franquia, de parceiros, de empreendedores. Isso foi um diferencial. Como trabalhar na pequena e média empresa também foi um diferencial. Então a gente tem coisa para fazer. Mas para isso acontecer, para a gente dizer que a gente quer soberania, a gente tem que ter um plano. E eu acho que o Brasil hoje, isso eu sou bastante crítico e já falei em alguns fóruns, quer dizer, o Brasil não precisa de um plano de poder, tá? O Brasil precisa de um plano, tá? De negócio, um plano de futuro, tá? Um plano estratégico, para de fato, aí sim, o poder ser uma consequência. Então, às vezes se fala soberania, pensando em como que a gente pode ter tudo aqui dentro, mas de uma forma política. A gente diz assim, como é que a gente inclui o maior número de brasileiros, capacite o maior número de brasileiros, para que a gente de fato consiga ter algo relevante para acrescentar ao mundo.
E o que você acha que hoje, para o empreendedor brasileiro, para os gestores de tecnologia, para as empresas, em especial as pequenas e médias, o que falta, assim, né? Qual é a inspiração, o lugar onde as pessoas podem olhar para que elas possam se desenvolver melhor e alavancar a produtividade?
Eu acho que falta um plano, como eu estava falando anteriormente, quer dizer, um plano de negócio, um plano de país. não um plano de governo, não um plano de poder, é um plano de país, tá? Então, quando você olha tudo que está sendo apresentado, vamos pegar o exemplo da China, vai? Como também podemos apresentar a Coreia do Sul, podemos apresentar para Israel e assim por diante. Por que foram bem-sucedidos? Singapura? Porque tiveram planos. E esses planos orientaram os empresários, orientaram os empreendedores para onde a gente quer chegar. Onde o país precisa chegar, tá? Ou qual a boa ambição, eu gosto dessa palavra, de que o país poderia fazer para que a gente conseguisse mudar a realidade do povo brasileiro. Quer dizer, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala cada vez mais da necessidade de você melhorar a renda per capita do brasileiro, não é você simplesmente incentivando a gastar dinheiro, a se endividar, depois você solta um pacote dizendo que agora nós vamos ter, entendeu? A versão 2, a versão 3, a versão 4 do desenrola. A gente tem que dar condições para que cada vez mais as pessoas consigam seguir em frente, tá? Para conseguir a gente ter empregos de alto valor agregado, que a gente tem a tecnologia aqui, a gente só tem o norte. Então, o que eu acho que todos os países foram bem-sucedidos foram através de um plano de curto, médio e longo prazo, tá? Eu, pessoalmente, a última vez que estive na China, foi um pouquinho antes da pandemia, você conversava com... Nós fomos visitar vários empresários de tecnologia da informação, falou assim, o que que vai ser a China daqui em 2030? A maior potência de dados. Todos eles. Aí ele emendava, eu estou fazendo contribuindo desta maneira. Nós fomos visitar protótipos de carros elétricos. E hoje você vê, sem citar nome, empresas que têm uma distribuição aqui para o Brasil já, onde você tinha uma coisa muito bem, tá? Resolvida, entre aspas, com a indústria tradicional automobilística. Mas foi um plano. Nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, terras raras. Depois, desenvolver baterias. Depois, ter os carros. Depois, desenvolver software. Depois, colocar inteligência artificial. Tá certo? E com isso, o plano, em 2030, ser a maior potência de dados, aconteceu. Você fala, não, mas não é só no IA puro, não. É no carro nadando na rua, entendeu? É na mecanização, é na comunicação e assim por diante. Então, assim, o Brasil só vai sair dessa realidade, e aí a gente está investindo muito, e eu sou um das pessoas que está capitaneando, quer dizer, o Plano Brasil Digital 30 mais, tá? Diz assim, o que que o Brasil vai ser? Sempre num horizonte, olhando na frente, 30 anos para frente. E todo ano, colocar um novo ano, entendeu? Isso depois eu posso, você vai me perguntar, eu vou falar um pouquinho mais. Mas se a gente não tiver uma visão de país, como nós tivemos de TOTS, olhando para frente, nós vamos sempre tentar ter alguma coisa que eu vou consertar algo do passado, entendeu? E isso não muda o ponteiro. Quer dizer, quando você fala de Bolsa Família, assim por diante, eu acho que é super importante você ter o mínimo necessário para, de repente, você ter uma sociedade onde você vai sair na rua e você não vai ter um problema de segurança. Se você não tiver uma divisão de renda maior, sempre nós vamos ter problema de segurança, não tem como. Entendeu? Então, se o governo, os governos, né, se conscientizarem, realmente, a gente tem um excelente ambiente de negócio e um plano muito bem definido de país, de curto, médio e longo prazo, a gente começa fazer com que tenha um incentivo maior que venha para o país, que os próprios empresários brasileiros investam muito mais e que os próprios brasileiros também se dediquem um pouco mais para poder buscar a cultura, a capacitação, para a gente, de fato, entregar aquilo que faz a diferença.
Já que você já citou aí o plano do Brasil, o que você vê de estratégico? Qual tem sido a sua contribuição? Quais são os grandes eixos de relevância desse plano?
Basicamente, o plano, ele nasceu dentro da Brascom, depois nós conversamos no ambiente governamental, tivemos apoio no primeiro momento, nós transformamos uma associação, BD 30+, sempre olhando o Brasil 30 anos para frente, tá? E conseguimos trazer junto com a gente a Febraban, para a própria Brascom, a Abis, a Abranet, Fiesp, com apoio institucional da CNI. A própria TOTVS está lá, tem outras empresas que estão trabalhando com a gente. No sentido da gente, primeiro, não é um movimento político, é um movimento pelo país. Segundo, totalmente apartidária e totalmente voltado para o desenvolvimento e impulsionamento de tecnologia é da transformação digital de uma maneira cross. Nós estamos conversando com o setor de saúde, também tem uma representação, setor de educação, setor do agro, setor de serviço, setor de transporte. Então, a ideia é ter 13 grandes entidades trabalhando com a gente, sem nenhum viés político, mas com o objetivo da gente, de fato, ter aqui no Brasil condições de você olhar para a frente e entregar. Ele está baseado em seis grandes pilares. Quer dizer, primeiro, qual a infraestrutura que o Brasil precisa para, de fato, conseguir entregar uma transformação digital? Tá bom? Então, é questão de data centers, é questão de comunicação das escolas conectadas, entendeu? Ou seja, você viabilizar o ambiente, a infraestrutura para que isso aconteça. Aí você fala, não, mas isso já está, não, mas você tem que olhar como é que o campo, qual a infraestrutura que o campo precisa, que a saúde precisa, que o lado financeiro precisa, que as empresas, as micro e pequenas empresas precisam também. Depois vem quais tecnologias que a gente deveria investir. Quer dizer, vamos fazer tudo? Não, nós não vamos conseguir fazer tudo. Porque você vai desde uma extração de terras raras, que muita gente bobeou nisso, e teve país foi mais inteligente, vai, mais estratégico, até você ter o quê? Um data center operacional. Então você vai da terra rara, da mineração, depois você vai desenvolvimento do chip, você vai fazer o chip a medida, depois você vai para a máquina, data center, você ter todas as linhas com linhas de comunicações, você ter toda a infraestrutura, ter o IA para você chegar no software de gestão e assim por diante e aproveitar tudo isso. Tá certo? Então, essas são as quais tecnologias que nós estamos discutindo e cada um desses parceiros nossos relevantes, por exemplo, a parte de infraestrutura está com a CNI, com a Brascom, a parte de tecnologia está com a Febraban. Aí, o terceiro pilar, a gente está discutindo onde a gente deveria investir em pesquisa e inovação. Não dá para dizer, vou inovar tudo. Não, não dá, tem que ter um nicho. Depois, como é que nós vamos capacitar? Nós temos que transformar o trabalhador brasileiro analógico em digital. Quando chega e fala assim, nós estamos vivendo o menor desemprego, com um monte de maneira nenhuma, eu quero diminuir a necessidade, a importância. Quando você fala de todo o setor de delivery, é super importante, mas não é da maneira que está sendo feito. A gente tem que ver como é que nós, de fato, não é alguém ter alguma coisa para sobreviver, é ao contrário, como é que a gente vai inserir toda essa força que nós temos que ter para todo o delivery em benefício de um plano maior. Então, seria a capacitação digital. Depois você tem o quinto eixo, que é exatamente a questão da inclusão digital. Então, se fala muito, fala, tá bom, vou capacitar, mas a gente tem que incluir digitalmente. Quer dizer, todo mundo deveria ter um acesso para o gov.br, entendeu? Todo mundo deveria, de alguma maneira, incluído digitalmente para que faça parte desse plano maior. Quer dizer, e por último, o ambiente de negócio. Quer dizer, a gente precisa ter uma regulação razoável em termos de inteligência artificial. A gente tem que ter uma carga tributária que seja comparável com o mundo. Então a gente não precisa regular algo para a gente ser diferente do mundo. Tá? E outra coisa, a gente tem que tomar uma preocupação muito grande. Não adianta a gente querer regular alguma coisa que a gente não sabe como vai ser o futuro. Inteligência artificial, não adianta a gente criar um arcabouço imenso se a gente não sabe que se daqui 2 anos tudo que temos hoje de IA vai estar da mesma maneira. Como se a gente voltar 4 anos atrás, não precisa nem muito longe, vai. 3 anos atrás, tem muita coisa de IA que não existia. Então, o que a gente ia regulamentar uma coisa há 3 anos atrás? Como nós estamos regulamentando agora uma coisa que vai evoluir muito? Então a gente entende com esses pilares que eu falei. Então, primeiro, vamos definir a infraestrutura, quais são as tecnologias, depois, onde é que nós temos que investir, onde é que nós temos que capacitar, onde é que nós temos que incluir pessoas e com qual ambiente de negócio. Tá? E aí tem todo um plano por detrás de tudo isso. Já vamos, esse daqui a 60 dias, nós vamos soltar a terceira versão do que nós estamos fazendo no plano. Tá? E, como eu falei, nós vamos apresentar para todos os candidatos, para todos os futuros governadores. A gente está conversando com municípios, então já temos um município que já aderiu ao Plano Brasil Digital 30+, e como que o município pode, que eu acho que mais do que o governo federal, acho que os municípios adotando a infraestrutura, as tecnologias que eles podem atrair para a cidade, incluir o cidadão daquele município, eu acho que a gente vai ter um esforço bastante grande e conseguir de fato, ir avançando em ondas, né? Primeiro vem os municípios, os estados lá para cima, com indicadores fortes, a gente transformando. Então, acho que se o Brasil não fizer isso, a gente vai estar fadado a ficar cada vez mais para trás.
Ter uma agenda comum mesmo, né? Para que não ande cada um para um lado e a gente possa orientar melhor, é isso?
Sim, perfeito. Quando a gente olha tudo aquilo que está acontecendo em termos de mundo, é muito diferente do que nós estamos vivendo uma era ainda, em muitas coisas, totalmente analógico. Você fala, bom, mas nós temos um Pix. Sim, nós temos coisas maravilhosas. Quer dizer, quando fala, não, precisa ter uma moeda digital. Nós já temos o Pix. De alguma maneira, é o real digital já, né? Tá certo? Aí quando você fala também a questão de comunicação, nos grandes centros já passou muito. Mas se você andar 300 quilômetros dentro do estado de São Paulo, entrar no meio de uma fazenda, acabou. Não tem sinal nenhum. Então, a gente precisa viabilizar o acesso o mais rápido possível para todos e com mais abrangência, tá? Para que a gente, de fato, consiga ter uma nação conectada. Ter uma nação que a gente consiga ter as oportunidades. E voltando um pouquinho, quando você fala de Bolsa Família, assim, eu acho que é importante a gente colocar um desafio para a sociedade. Então, quando a gente olha, Singapura teve um programa mais ou menos parecido, mas teve o começo, meio e fim. Eram 10 anos, o 10º ano acabava, ponto. E eles conseguiram converter um número muito, muito, muito grande. A gente tem que dizer o seguinte, vou garantir uma fase de transição para incluir você, a sua família, num plano maior, que passa com certeza pela transformação digital do nosso país e passa pela transformação digital das nossas empresas e assim por diante. Aí o papel da TOTVS é fundamental.
E você citou aí na inteligência artificial, impossível falar qualquer coisa de tecnologia sem entrar nesse assunto hoje. Como é que você vê esse processo, né? Tão rápido como você mesmo citou, não precisa nem passar 4 anos para trás, vai meio ano, um ano, né? A situação mudando muito rápido. Como você vê isso, tanto do ponto de vista da gestão das próprias empresas como um país mesmo?
A transformação digital, a gente tem ainda alguns desafios, né? Quer dizer, primeiro, nesse momento, onde o setor de software está sendo super atacado, dizendo que o software não vai existir mais, que o software perdeu relevância, assim por diante. Aí, quando você olha e fala assim, bom, vamos lá. Primeiro, quer dizer, uma IA bem-sucedida, ela também passa por uma condição de treinamento de dados e informação. Então, quando a gente fala assim, o IA, quando se tem alguma dúvida sobre como está sendo feito o IA, é só pensar no ser humano. Quer dizer, se você não treinar direito uma criança, depois um adolescente, depois um adulto, você vai ter péssimos profissionais. Se você pegar uma IA e não tiver esse cuidado, tá bom? Você também está criando uma péssima IA. Tá? Como é que você treina um bom aluno, um bom cidadão, com exemplos, com dados, com fatos, entendeu? Com comprovações e assim sucessivamente. Então, acho que a gente, algumas coisas que já avançaram, tá? Onde você diz assim, mas a IA alucinou. Não é que alucinou, não sabe. E ela sai chutando como o ser humano sai chutando também, entendeu? Então, acho que ainda a evolução vai ser rápida, está sendo rápida. Mas o mais importante para que você tenha um IA bem-sucedido, e principalmente no mundo corporativo, é você ter uma boa qualidade de dados. Você ter a condição de preservar os dados da sua empresa. E quando você chega e não toma cuidado do vazamento de informações da sua empresa, ou de você não cuidar da titularidade dos seus dados, os dados são teus, isso que faz a diferença da sua companhia, você, de repente, jogando isso no lugar comum, os teus concorrentes vão saber exatamente como você está fazendo. E se você fizer exatamente aquilo que a IA está mandando fazer, quantos concorrentes teus estão fazendo a mesma coisa? Então, ontem tem até um artigo interessante, tá? Que foi colocado, acho que foi na Jovem Pan, né? Dizendo exatamente o seguinte, fala assim, por que que as IAs hoje estão dando menos certo do que deveriam, alguns agentes e assim por diante? Esqueceram de incluir o ser humano, né? E no final, você precisa treinar o ser humano para receber uma informação baseada no DNA e você fazer o diferencial, aquele DNA, aquela cultura e assim por diante. Se não é o seguinte, manda todo mundo embora e você chega e faz assim, faz uma empresa só de IAs, né? De certo? Então, eu acho que é a importância de uma empresa de software que consiga zelar pelos dados dos clientes, que consiga, de fato, criar bons agentes, agentes confiáveis, que consiga dar manutenção. Esse é um ponto que às vezes as pessoas estão esquecendo. Cria um agente de IA. Tá bom, daqui 6 meses. Quem vai dar manutenção dele? Não, foi o meu funcionário fez. Tá bom, ele vai conseguir mudar de tecnologia? As tecnologias estão evoluindo, as coisas estão acontecendo. Você está garantindo a propriedade do seu dado? Você está garantindo que os dados que está trazendo de fora, você está pagando os royalties necessários para isso? Você pode estar gerando um liability imenso. Então, eu vejo assim, a evolução vai ser rápida, como você falou, com certeza, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos que em alguns casos estão sendo atropelados, que eu acho que vai ter essa primeira onda, vamos usar, vamos fazer tudo, depois vai ter uma conscientização de como nós vamos incluir o ser humano, como é que nós vamos fazer com que a própria sociedade utilize o IA como você utiliza o teu conhecimento, os teus relacionamentos, a necessidade de você buscar uma informação no livro, você vai buscar no IA, de você tomar uma atitude, de você ver um indicador. Então, acho que tudo isso vai ter um boom, como teve na internet, depois a internet se ajustou, como teve no celular, depois se ajustou, o IA também vai acontecer a mesma coisa. Mas a relevância vai ser para aquelas empresas que conseguirem zelar pelos dados, zelar pela confiabilidade dos agentes, conseguir dar uma manutenção e um fortalecer, uma garantia de futuro daquilo que está sendo feito, e evoluir e incluir o máximo possível de pessoas.
Então, a dica aí para o gestor e para quem está nos ouvindo é focar bastante nesse processo dos dados e dessa governança, né? De tentar entender para além, lógico, de tudo que precisa ser feito, mas se tiver aí uma diretriz, acho que é por esse caminho, é isso?
Eu acho que o ponto é o seguinte: como é que eu consigo perpetuar o meu negócio? Reduzir custo é fácil. Entendeu? É a mesma coisa, você chega e fala assim: eu tenho 10 atendentes, então eu vou colocar um IA para atender, deixei um só. Bom, maravilha, cortei o custo. Qual a satisfação do seu cliente? Como é que você vai evoluir isso no meio do caminho? Porque como é que você vai entender o teu consumidor lá na ponta? Entendeu? Então tem muita coisa. E como é que você vai se diferenciar, tá? Então, assim, o curto prazo com IA, você reduz, você faz e parece que você está na onda. Mas olha com a consequência do futuro que está próximo, tá? Não está tão longe.
É isso aí. E entrando aí um pouco nos RPs, né, que é aí grande carro-chefe da TOTVS, a TOTVS com toda essa trajetória nesse processo, como é que você enxerga aí no curto, no longo prazo, o futuro dos RPs?
O RP, eu acho o seguinte, ele cada vez mais vai continuar tendo uma relevância em todo o processo de decisão das companhias, como eu falei anteriormente. Quer dizer, você ter um dado, por ter o dado, não qualificar esse dado, não ajustar esse dado, você pode estar treinando uma inteligência, um agente de maneira errada. Então, o papel das empresas de gestão vai ser cada vez mais aprimorar o máximo possível os processos, o máximo possível, todas as informações chegando, tá? Garantir que aquela informação você pode utilizar como fonte de treinamento. E hoje você faz com pessoas, mas as pessoas no meio do caminho acabam se ajustando, entendeu? Também do IA a mesma coisa, tá? Então acho que o papel vai ser, é lógico, que todos aqueles softwares que acabaram vindo, tendo sucesso em função de uma deficiência de processos, de informações, talvez esses tendem a diminuir a participação, a relevância no mercado como um todo. Mas aquelas empresas de RP que trazem, que buscam o dado in natura, no dia a dia, e conseguem garantir a segurança, futuro, o zelo, a propriedade, vai ter uma importância bastante grande. Aí o software de gestão e a TOTVS tem um papel fundamental para garantir isso para os nossos clientes.
É, isso é super importante, né? Porque às vezes a gente acha que vai ter uma solução ali, você fala, as coisas vão milagrosamente se resolver, e no fundo tudo passa por um processo de você entender o que você quer do seu negócio, né? Quais são as perguntas que você quer responder, senão não tem tecnologia que resolva, na
Sim,
verdade.
perfeito.
E o que que você acha, Laércio, que assim, é o grande desafio hoje dos empreendedores, das empresas mesmo, assim, que momento a gente está, o que que a gente. Quais são os grandes gargalos para que a gente possa alavancar essa produtividade, que as empresas possam conseguir trabalhar dentro dessa chave da tecnologia, fazendo a transformação digital num sentido que de fato beneficie, sabe?
Eu acho que é o treinamento dos próprios funcionários, entendeu? E realmente a gente pensar no Brasil competitivo, tá? No, nas ter empresas competitivas. Quer dizer, por que a TOTVS se transformou no que ela é hoje? Porque ela sempre teve concorrência desde o primeiro momento. Ah, mas teve a lei do fechamento do mercado. Não, foi de hardware, não foi de software. Software competiu desde o primeiro momento, tá? Então é fundamental a gente garantir, tá, competição dentro do nosso país, tá, pensando em Brasil, e os empreendedores pensaram assim: eu tenho que competir, ponto. Mas tem algumas coisas para eu competir que dependem de mim, mas tem coisas que dependem de uma infraestrutura, depende desse plano país que eu comentei com vocês, tá? Então, eu acho que se a gente conseguir ter ajustar, ter um plano e ao mesmo tempo a gente ter um incentivo grande para que isso aconteça, vai ser um grande diferencial.
E esse ponto que você traz do treinamento das pessoas, ele é um ponto-chave, né? Que sempre aparece aqui em todas as conversas, em algum lugar acaba se falando sobre a necessidade de requalificação ou qualificação da mão de obra e dos profissionais todos frente a essas mudanças. E aí, o que que você enxerga que são as características, as habilidades que hoje são essenciais para os profissionais para eles conseguirem desempenhar bem dentro do mundo onde você fica com esse diálogo com máquinas, com agentes, com AI e tudo mais?
Eu acho que talvez o grande próxima necessidade, tá, de treinamento ou de formação, vai mudar a palavra, é exatamente a curiosidade. Quer dizer, quando você, se a gente voltar no tempo, quer dizer, você não tentava ser uma pessoa curiosa e você não tinha onde acessar as informações e assim por diante. Então você tinha que restringir a sua curiosidade, a sua necessidade de informações nas fontes que nós tínhamos disponíveis, que às vezes era muito pequeno, tá? Aí você falou, mas tinha livros, tá bom, mas tinha que ler livro, tinha que fazer tudo, tá? Aí quando surgiu a internet, vamos pular, vai, tá bom? De repente você conseguiu ter mais ou menos tudo na sua frente. E isso aí nasceram as redes sociais. E agora vem a inteligência artificial. A gente fazendo alguns pulos grandes aí, tá? Então vamos só focando nisso. Então, quando você olha e fala o seguinte: ah, eu sou uma pessoa digital, fico 1 hora e meia em rede social, não vai mudar tua vida. Você está recebendo uma informação que tem um agente lá atrás dizendo aquilo que você gosta, gerando adrenalina dentro de você, no seu cérebro, para você sentir feliz, que você é poderosa, que você faz isso, faz aquilo, eu posso, eu faço tudo, mas não muda a tua vida. Então, acho que a grande formação que tem é exatamente o seguinte: de que forma que eu posso utilizar tudo isso em benefício da minha carreira, em benefício daquilo que eu escolhi para eu ou empreender, ou trabalhar, ou viver, tá? Então, a curiosidade, não você seguir influencers, não você simplesmente ficar rolando tela, e sim dizer o seguinte: quais são as perguntas inteligentes que eu poderia fazer para eu ter o ser mais digital, ter maior conhecimento e aí sim aplicar dentro daquilo que eu me propus a fazer. Então hoje, se a gente falar assim, eu tenho tanto uma criança que já nasce com o dedinho fazendo assim, tá? Hoje, né? Quer dizer, já põe a mãe e faz assim, a mãe quando me dá uma bronca, faz assim, tira a mãe do negócio, tá? É você ensinar para essa geração o que perguntar. Agora, para perguntar uma sociedade que fica rolando telinha e vendo um monte de, e satisfeita, gerando adrenalina, para aquilo que mandaram, é pouco. Quer dizer, eu sou de uma geração que, se você ia numa viagem, você tinha que aproveitar o máximo possível. Quer dizer, de repente você entrava numa estrada, você lia um livro, a tua imaginação gerava novas curiosidades. E hoje em dia, se você não tiver um ambiente que faça isso, você está indo, está diminuindo a sociedade. Então, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos, e que não só as empresas, mas as próprias famílias, pai e mãe, deviam incentivar o máximo possível das crianças, dos adolescentes, começarem a ter a curiosidade de fazer, de ver alguma coisa, e não só ver aquilo que chega até a gente. Nós estamos atrofiando a sociedade.
Não, você cita aí esse universo, né, de dentro de casa, das crianças, dos jovens, mas isso vale também para os executivos, né? Isso vale também para dentro das empresas, que imagino, e já te pergunto, para você criar uma cultura de inovação, conseguir resultados como esses, por exemplo, que você acumulou ao longo da sua trajetória, você tem que conseguir sempre estourar, né, as suas bolhas e expandir seus universos de referência, né?
Sim, mas se você lá atrás, no início, incentivar a criança, depois incentivar o adolescente, treinar o indivíduo para agir dessa maneira, ele vai ser um bom profissional. Então, no passado, por exemplo, isso já aconteceu muito nos Estados Unidos, quer dizer, como você vai fazer uma universidade fora da sua cidade, vai dormir dentro da universidade. Você, muitas vezes, para complementar a tua sobrevivência de estudantil, trabalhava em restaurantes, atendia público e assim por diante. Então, se olha, grandes executivos que aprenderam a lidar com pessoas, com o povo, com cliente, foi fruto de ter um dia servido alguém. Entendeu? Então, lá atrás, você sempre valeu muito assim, um bom executivo que aprendeu a servir, tá? Consegue entender muito mais o público do qual o produto, do qual ele quer, de repente, colocar um produto ou um serviço. Tá? É um diferencial incrível. Quem não teve essa experiência, vai levar mais tempo. Então, a mesma coisa eu estou dizendo com relação agora dessa curiosidade. Quer dizer, se você quer ser um bom executivo, você precisa ser alguém que nessa geração de tanta coisa facilitada que a gente tem, tá? Que é de tanta informação, a gente consiga dizer o seguinte, eu não vou utilizar o que você me mandou, eu vou usar aquilo que eu perguntei e você disse para mim. Agora, tem um abismo grande em tudo isso que nós estamos falando de um mundo tão desigual, né? Quer dizer, nós estamos falando tudo isso, onde você fala no Brasil, tem lugares que não se aplica nada que nós estamos falando. Se for regiões do mundo, sem citar, vamos falar continente, um continente africano, por exemplo, tem muita coisa para se fazer, tá? Então, quando a gente olha o futuro que vem para a nossa sociedade como tudo, global como um todo, tudo isso tem países que a transformação digital mais IA, tudo não muda muito a vida. E já estão vivendo, tá? Mas tem muita gente que muda muito. E geralmente é onde mais a gente precisa ter um plano de investimento.
Claro. E quando a gente fala desse processo, né, de formação, de educação e até formação da mão de obra, ao que cabe às empresas nesse processo, assim, como é que você enxerga isso nessa qualificação, nesse lugar da transformação digital?
Eu acho que o papel da empresa, a empresa tem um lado social também, tá? Quer dizer, não, a empresa é a empresa privada, destinada a lucro, tem seus investidores, mas também ela tem um papel na sociedade. Quer dizer, a gente sempre fala aqui na TOTS, assim, a gente tem que devolver uma parte daquilo que a sociedade acreditou na TOTS para a própria sociedade. Nós temos o IOS, tudo, da Oportunidade Social, que agora está mudando o nome, ela precorre, né? É onde a gente tem que devolver, né? Para que a gente consiga ter uma sociedade mais igualitária, tá? Então, quando a gente olha nisso aí, eu acho que se a gente não tiver as empresas também investindo em transformar o trabalhador a mais analógico em digital, a gente não vai conseguir cumprir o papel das empresas, tá? Então, eu acho que como que a empresa pode trabalhar é cada vez mais fazendo com que não só, sem citar nomes, assim, demitir 3 mil pessoas, demitir 4 mil pessoas, demitir 5 mil pessoas, que é o que acontece agora com várias empresas de tecnologia lá fora, tá? Tá bom, mas qual o teu papel, qual a tua real contribuição? Para tudo bem, não é o fato de você contratar ou demitir, assim, quanto que você está fazendo para que você também consiga transformar uma sociedade mais digital, até para ter mercado para o teu produto? Quer dizer, quando você chega e fala assim, tá bom, tô demitindo um monte de gente. Tá bom, você tá demitindo um monte de gente, vai ter menos gente utilizando a tua própria gente. Então, ainda não caiu a ficha para várias empresas. É o seguinte, as empresas também têm que tomar cuidado na sua própria sobrevivência para o mercado que ele quer endereçar com aquilo que ele fez. Se não tiver mercado, cai preço, cai preço, cai uso, não tem a sociedade. Então, quer dizer, tem um equilíbrio que ainda não foi ainda atingido em tudo isso que nós estamos vivendo.
Essa noção de que você faz parte de um ecossistema maior, né? E que você tem que se trabalhar por tudo que você está inserido.
Sim. Todo mundo fala o seguinte: o mundo está se transformando com a matriz energética, a gente não depende mais de petróleo, agora a gente tem as placas solares, tem carros elétricos, isso, aquilo e tal. Fechou o Estreito de Hormuz lá, o que aconteceu? Subiu o preço, subiu o petróleo, teve inflação, está tendo inflação, um monte de coisa. Então, assim, nós estamos dependentes ainda. Então, é um discurso bonito para dizer que a gente está perfeitamente ajustado a toda essa tecnologia, entendeu? Não dependência do petróleo, coisa assim, mas nós estamos dependentes. Então, do IA é mais ou menos a mesma coisa. Não, o IA vai ser uma maravilha. Calma, nós estamos dependendo de pessoas, nós temos que treinar pessoas, nós temos que fortalecer nossas empresas, nós temos que transformar, temos que ter um plano de país para poder aí dizer que, de fato, nós estamos vivendo o mundo de inteligência artificial.
E aí, olhando para o futuro, assim, né? E você que tem se dedicado a esses temas de falar, por exemplo, e olhar, né, para 2030, que já está ali na frente, mas olhando até mais para frente que isso, se você quiser, o que que você imagina? Para onde a gente está indo? Que país é esse? Que mundo é esse que a gente está construindo e vai viver?
É, o nosso olhar é 30 anos para frente, 2030 está no meio do caminho, hein, entendeu? Mas a gente, não olhando tão longe, mas 2030, quer dizer, se olhar o mundo, quer dizer, você pega todo esse avanço que nós vemos de tecnologia, tudo que nós falamos, pô, mas o mundo está bom? Nós nunca tivemos tanta guerra como nós estamos tendo. Nós estamos tanta incompreensão, tanto antagonismo, quer dizer, o que toda essa tecnologia trouxe para a gente é, tipo assim, as pessoas não sabem mais conversar. Entendeu? Então, não estou dizendo que vai ser um mundo sombrio, mas eu acho que o mundo vai ter que reaprender essa nova, esse novo momento que nós estamos vivendo, a sociedade precisa reaprender. Quer dizer, antigamente eu podia discutir com você, eu não concordava com alguma coisa, mas eu não te desqualificava. A gente tinha pontos, quer dizer, corintiano e palmeirense. Pô, mas tudo bem, corintiano e palmeirense, no dia seguinte acabou o jogo, morreu o assunto, um brincou com o outro, fim de papo. Agora, cada vez mais, a gente vai fazendo assim, a gente vai esticando, 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 chega uma hora que você está aqui e eu estou aqui. E não precisa. Nós somos gente. Entendeu? Nós somos feitos da mesma matéria, na Terra. E nós vamos virar carbono também, todo mundo, entendeu? Então, quando a gente olha, é o seguinte, o mundo, quando você olha no futuro, eu acho que tem muita coisa legal que está sendo feita, a gente vai ter muito acesso à tecnologia, à informação, mas ainda não está resolvido, tá? É, de que forma que a sociedade vai buscar um novo ponto de equilíbrio. E quando a gente olha o Brasil, infelizmente, o plano de poder está falando muito mais alto que o plano de país. E quando a gente olha, quer dizer, não é questão de você não incluir a sociedade que tenha menos oportunidades. Sim, vamos incluir, vamos fazer, mas vamos gerar as oportunidades. Quer dizer, não adianta a gente assim. Não existe lugar nenhum do mundo que você só faça programa de inclusão com dinheiro público. Chega uma hora que você não tem como custear isso, entendeu? O que a gente tem que fazer é uma história antiga, quer dizer, não dar o peixe, ensinar a pescar, mas você tem que ter uma represa maior, você tem que ter, zelar para que tenha os peixes, você tem que ter varas de pesca, você tem que ter um monte de coisa. Não adianta você vai lá e pega, eu já te ensinei a pescar, mas você dá o quê? Dá uma minhoquinha, um anzol, e dá uma linhazinha para ele. Não, você tem que também pensar e dar um laguinho de 1 metro quadrado. Não vai ter peixe lá, entendeu? Então, eu acho que é isso que quando a gente olha o futuro, eu acho que esse ponto de equilíbrio que a sociedade global precisa buscar é fundamental para que a gente possa dizer assim, valeu a pena fazer e viver tudo aquilo que nós estamos plantando hoje.
Ah, legal. E para as empresas, você imagina que daqui, enfim, pode ser um universo, um horizonte maior até do que esses 5 anos, como que a gente vai estar estruturado internamente? O que que muda? Como são essas estruturas, a gestão?
Acho que a gestão ela vai ter um equilíbrio, tá, entre humanos, mas é uma coisa híbrida, né? Você vai ter humanos, vai ter robôs, vai ter inteligência artificial junto com você, tá certo? Para que a gente consiga entregar o melhor serviço, o melhor produto, o melhor atendimento e assim por diante. Então nós vamos ter um mundo híbrido, tá certo? Na qual cada empresa vai ter que buscar o seu equilíbrio. E um ponto que vai ser fundamental. A gente, hoje, né, nós temos bons profissionais, que nós tivemos bons trainees, bons estagiários, tivemos uma carreira para chegar aqui. No momento que algumas empresas, é o seguinte, eu não tenho mais programa de trainee, eu não tenho mais estagiário, eu não tenho mais analista básico e tudo eu estou fazendo por IA. Quem vai suceder você? É um IA? Entendeu? Então, esse é um ponto também que é um questionamento que algumas empresas já estão com uma certa preocupação. É de você dizer o seguinte, eu posso reduzir, mas eu tenho que incluir pessoas para poder garantir o processo até de sucessão das próprias companhias, tá? Então, eu vejo que é por aí que a gente vai ter que trabalhar e tem bastante desafio.
É, e volta para o que você disse no começo da conversa, né? Que não é só você olhar para os resultados imediatos, por exemplo, de uma adoção de tecnologia como a IA, é você pensar o legado, pensar a manutenção lá da frente. Então, se você só pensa no corte do emprego ali de um estágio, você não cria essa mão de obra e esse aprendizado interno, né? É uma discussão super relevante.
Então, assim, acho que a gente está hoje vivendo um momento que, para alguns, assim, não, eu estou usando IA, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você está usando, você está fazendo um mundo diferente, mas, vamos ver de que forma que a gente pode estruturar para utilizar da melhor forma coerente para que você diga o seguinte, eu continuo perpetuando a minha empresa, perpetuando a minha carreira, perpetuando minha família, tudo. Acho que tudo uma coisa, tá tudo no mesmo balaio, vai. Tá certo? Mas utilizando uma forma diferente da gente encarar o mundo. E se perguntar, até eu disse, é uma reportagem no estado de São Paulo, o mundo está preparado, por exemplo, para as inteligências artificiais começarem a ter direitos? Agentes terem direito? Mas no momento, você pede uma opinião, cara, daqui a pouco você vai ter greve de agente. Tem uma série de coisas que. Tem muita coisa ainda que ainda está por vir. Mas que a gente precisa aprender a compartilhar, incluir o máximo possível as pessoas e, com isso, ter um grande diferencial para que as empresas sejam bem-sucedidas. Eu acho que esse é um papel que a TOTVS tem que fazer. Até o Conselho de Trust Advisor, que nós colocamos. Fala assim, ah, mas a TOTVS está se mexendo agora? Não, muito pelo contrário. Quer dizer, quando você olha o Conselho de Trust Advisor que nós colocamos há 5 anos atrás, pois assim, a gente precisa ser o agente do nosso cliente que vai garantir a geração, bons processos, bons dados, a geração de bons dados, que a gente vai conseguir garantir a propriedade intelectual desses dados e que nós vamos conseguir, com o Conselho de Trust Advisor, junto com o TechFin, junto com o lado financeiro, de ter os melhores agentes com garantia de sobrevivência dos agentes de evolução, como nós fizemos desde o início da IP. Tem cliente nosso que era o cliente 5, 6 da MicroSig, até hoje está com a gente. E a gente conseguiu fazer toda essa transição junto com ele. E, com isso, ele também, a gente ajudar, vai fazer parte de uma grande corrente, a gente é mais um elo dessa corrente, para que as empresas saiam fortalecidas, a sociedade saia fortalecida e, no final, o país seja fortalecido.
Muito bom. É isso, a gente podia ficar horas aqui, tem muito assunto e sempre uma aula te ouvir, mas chegamos aqui no limite do tempo. Eu queria agradecer enormemente sua presença e participação e tudo aqui que você compartilhou com a gente.
Eu agradeço a todos os ouvintes e espero poder ter contribuído. Se alguém tiver alguma dúvida, entre no meu LinkedIn. E a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Obrigado.
E você que ficou até aqui, não deixa de seguir o podcast, compartilhar com os amigos, seguir a TOTVS nas redes e ouvir todos os episódios anteriores em podcast.totvs.com. A gente fica por aqui então, até a próxima. Tchau, tchau.